Então eu sonho muito, eu penso muito, eu quero fazer muito. Eu costumo dizer que para mim o céu é o limite. Então deu vontade de fazer, a gente faz. A minha fé, eu coloco o pé e o Criador coloca o chão.
Fala pessoal, Bruno Medeiros aqui.
E eu sou a Gabi.
Nós estamos aqui para mais um episódio do EduzCast especial Seven Summit 2025. E estamos aqui com Ângela Cirino.
Bem-vinda!
Bem-vinda!
Tudo bem, Edu? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, pessoal?
Falando um pouquinho da Ângela aqui, o que está na minha ficha e depois a gente vai conversar mais sobre isso. Psicanalista clínica, pedagoga e criadora da metodologia Ciência e Fé, CEO do Instituto FD, com mais de 40 mil alunos, e da plataforma @fdplay.app.
Sim.
E você disse, acabou de falar para nós, que você é escritora há mais de...
Há mais de 25 anos.
Mais de 25 anos.
Já tenho 23 livros publicados, fora a metodologia, né? Os livros publicados são pontuais em assuntos diferentes. E a metodologia talvez ia ser equivalente aí... Se eu fosse fazer uma conta, há 48 livros na metade de um papel A4 com mais ou menos 400 páginas.
Uau!
É.
Temos material, galera, muito.
Amo. Sou TDAH com hiperfoco. E o meu hiperfoco é buscar conhecimento e repartir conhecimento.
Ai, que prazer.
Que legal.
Aqui. Então, vamos começar falando de metodologia já?
Sim, vamos.
Quando você começou... Você já tinha esse perfil de organizar coisas?
Já. Eu sou professora, né? Então, quando eu escolhi a pedagogia, era justamente para querer ensinar crianças, adolescentes. Eu fui direto para os adolescentes, né?
Uhum.
E eu lembro que naquela época eu dava aula de ensino religioso e estudos sociais, que isso você nem vê em escola mais, né? Por exemplo, ensino religioso, que era matéria obrigatória em todas as escolas. Eu me lembro que os alunos queriam aprender sobre... Não conseguia entender Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí um dia eu peguei água. Falei, olha, vamos tentar entender aqui. Deixa eu tentar explicar para vocês. Essa é a água, certo? Tá. Esse suco aqui, que era um suco de groselha, é Cristo que morreu na cruz pela gente, vermelho. E o açúcar é o Espírito Santo. Então vamos mexer tudo aqui, tá, tá, tá. Não tem como separar. Vocês entenderam que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três em um? Aí, uau, tia!
Caramba!
Então foi então que eu comecei a descobrir que eu gostava de ensinar em qualquer conteúdo. Peguei esse para mostrar que foi meu início. Mas qualquer outro conteúdo hoje dentro da psicanálise, eu amo mostrar como lúdico. Então eu acho que esse prazer de ensinar as pessoas de uma forma mais leve, mais coloquial, usando coisas do dia a dia e ver como isso mudou e transformou a vida de pessoas, se tornou de fato meu objetivo, minha missão de vida.
E que legal.
Incrível.
É.
Em que momento você trouxe essa metodologia para o digital? Quando que você começou a trazer isso? Vou expandir, vou atingir o maior número de pessoas? Ou foi algo natural? Como que foi que aconteceu isso?
Então, foi algo muito natural, você acredita? Muito natural. Desde que eu comecei a dar palestras no Brasil, que também tem essa média de 25 anos,
tá.
Eu sempre dei muita palestra no Brasil e no mundo, né? Até fora. Só para você ter uma noção, há 19 anos atrás, a minha agenda já era preenchida com palestra presencial, uma média de 3 vezes por semana fora, 4 dias por semana na minha casa, em Goiânia.
Uau.
Então, o meu presencial sempre foi muito forte. Sempre dei muita palestra no Brasil. Aí, com os meus livros, eu já estava estudando no universo terapêutico, como psicanalista atuante mesmo, indo para consultório, tem uma média de 20 anos. E eu comecei, então, ir para rede social, por exemplo, naquela época do Facebook, a minha secretária fez, eu nem imaginava que eu tinha naquela época 210 mil pessoas no meu Facebook. Era orgânico.
Uau!
Aí fiz o Instagram, perdi esse Instagram, fiz outro de novo, né? Então, tudo muito orgânico, nunca foi intencional. Aí, o que acontece? Eu tinha um curso que eu tinha feito, que chama Mulheres Fazendo a Diferença, que era dentro da metodologia terapêutica, mas de uma forma mais leve. Que a pessoa leiga pudesse ensinar o básico para autoestima, relacionamento conjugal, criação de filhos e, de certa forma, trabalhar também algumas questões para a pessoa aprender a se socializar melhor. Então, eu treinei 300 mulheres na minha casa, de uma vez só? Não. Uma vez por mês, eu convidava aí uma média de 20 mulheres de vários lugares do Brasil, onde eu dava palestra para ir para minha casa, fazer um treinamento para implantar este curso na cidade delas. Eu me lembro que um ano antes da pandemia, nós tínhamos formado 25 mil mulheres presencial. A Ângela, não. As 300 e poucas mulheres que eu formei, formaram 25 mil. Era livro, beleza. Não pensei em nada no digital. Antes um pouquinho da pandemia, um colega me perguntou se eu não queria lançar com ele um curso sobre sexualidade. Eu falei, ah, como é que faz isso? Você grava a aula e eu vendo o curso. Beleza. Não sei quantos vendeu, não me lembro de cabeça, mas foi uma agência que lançou, não foi eu. E eu continuando com presencial. E aí eu fazia uma imersão na minha casa, já tem 12 anos mais ou menos. Também uma vez por mês. E iam 20 mulheres, passavam 3 dias comigo nesse processo terapêutico. Eu moro numa casa muito grande, num condomínio, e dava para brigar tranquilo elas na casa, e elas se hospedavam no hotel de fora.
Uhum.
Então foi uma coisa que foi construindo essa mudança de vida sem eu perceber, orgânico. Veio a pandemia. Aí eu entrei em crise. Gente, eu não vou dar palestra mais. Como é que alguém tem 15 anos da vida, 3 dias por semana dando palestra, de repente você não pode dar palestra?
Sim.
E aquilo então ficou sexta, sábado, domingo, ficou vazio. E aí o que eu fiz? Gente, você quer saber da coisa? Se fosse em outro tempo, há 6 meses atrás, eu estava em algum lugar do Brasil exatamente agora dando uma palestra presencial. Então, vou abrir uma tal de live aqui e vou fazer online. Abri. Eu lembro que no primeiro dia deve ter dado umas 30 pessoas. Eu falei, que legal, gente, estou com a palestra de 30 pessoas, né?
É.
Aí fui. Isso sim, isso foi no sábado e no domingo, que era o dia da palestra. Mas quando foi segunda, eu atendi consultório o dia inteiro online. No final do dia, quando eu terminei o consultório, eram umas 5 horas, tomei um lanche e falei, você quer saber de uma coisa? Vou pegar a história mais forte que eu atendi hoje, lógico que não vou contar a integridade, o nome da pessoa, a cidade, né? Vou usar um outro termo, mas vou compartilhar o quanto é importante cuidar de si mesmo. Abri a live, 18 horas. Eu me lembro que esse dia deu mais de 400 pessoas, assim, orgânico. Fiz uma semana, de segunda a sexta, 18 horas.
Todo dia pegando uma história do dia.
Uma história dos meus pacientes do
legal.
Dia. Conjugando ciência e espiritualidade. Quando chegou na sexta-feira, se não me engano, tinha mais de 1000 pessoas. Uma semana. Aí na outra semana. Gente, eu fui gostando tanto daquilo, eu fiquei 6 meses fazendo live. Aí eu mudei o horário, 5 da manhã.
Todos os dias?
Mudei para 5 da manhã. Todos os dias. Quando eu mudei para 5 da manhã, porque eu tinha muito, muito paciente, o povo tudo surtado, tô achando que ia morrer. Então, eu tinha que atender paciente, tinha dia que das 7 da manhã, paciente de fora, de outro país, até as 18. Eu falei, vou fazer a live 5 da manhã, porque eu acordo cedo mesmo. E um colega também sugeriu. Se não adivinha que dava 3 mil pessoas, época de pandemia.
Caramba!
Aí eu comecei a passar mal. E o corpo não aguentou. Aí eu comecei às 8. Então, entre 6 da manhã, 5 e 8 da manhã, são 5 anos de live, de segunda a sexta, sem nenhum dia ficar sem. Nesse intervalo, quando eu vou para as 8 da manhã, o pessoal começou a perguntar. E aquele curso, Mulheres Fazendo a Diferença? Eu falei, pois é, não tem como fazer presencial mais. Faz online, vou pensar. Mas muita gente, o que que você faz? Eu sou psicanalista clínica. Gente, eu tô aqui tem um ano, eu tô sendo curada, eu tô sendo restaurada. Por que que você não tem método? Eu tinha escrito para fazer presencial. E aí a pandemia veio. Aí um dia eu falei assim, tá bom, gente, eu vou lançar online. Nem sabia como é que fazia lançamento. Nem sabia onde é que a gente colocava esses cursos. Se tinha plataforma, se tinha internet. Fui atrás, especulei. Deu aí umas 2 semanas, eu falei, vou lançar, vou abrir uma lista de espera. Contei pra minha secretária, abre um grupo no WhatsApp. Gente, no dia que eu abri a lista de espera, deu mais de 3 grupos.
Nossa.
Passou uma semana, eu sou muito não sei fazer, vou atrás de quem sabe. Passou uma semana, gravei o primeiro módulo, tá? Falei, agora dá pra lançar. Nossa primeira turma, totalmente orgânica, só na live. Eu abri ela, em 2 dias nós fechamos 1.004 alunos. Eu fiquei, funcionou. Segunda turma, 2.100, de 6 em 6 meses. Terceira turma, 3.000. A partir daí, estamos agora na 11ª turma, nós temos mais de 40 mil alunos formados com uma mudança de vida assim, extraordinária.
muitos
Eles são a prova social, eles têm autoconhecimento, mudança de vida pessoal, melhora como cônjuge, como pai ou mãe, melhora os seus relacionamentos interpessoais, melhora a sua espiritualidade e descobre uma excelente profissão. Só pra você ter noção, tem alunos nossos que era do lar. Ela tinha 18 mil hoje por mês.
Caramba!
A gente ensina a carreira, né? A gente ensina como é que você atende um consultório online, consultório presencial, você pode virar palestrante, você pode criar chás terapêuticos, você pode criar mentoria. Gente, você tem uma gama de possibilidades. Você pode escrever livro. Sabe o que eu descobri? Que eu formo concorrentes. Eu ensino exatamente o caminho que eu fiz. E deu certo.
Caramba.
Muito certo. Temos uma Golden, né? Vocês estão vendo? Os cordãozinhos, gente. Deu muito certo. E se falando em transformação, me veio na cabeça, assim. Porque método, muita gente oferta. E às vezes a gente acha que um método sólido e estruturado de 15 mil passos vai surtir efeito. Mas existem métodos de transformação de fato. Tem alguma forma da gente identificar a diferença disso? De como é um método estruturado sólido? Método que realmente transforma a vida das pessoas?
Então, não adianta você mudar o que está externo se você não muda o que está interno. Então, as pessoas buscam muito sucesso externo. E até mesmo ver uma pessoa bem vestida, que aparentemente tem sucesso, né? Está com um carro, às vezes até alugado, né? Enfim, opa, funcionou. Então, a gente nunca foi muito de cuidar dessa parte externa. A externa é consequência. O método que vai funcionar é aquele que muda você de dentro para fora. Se você tiver uma mudança pessoal das suas crenças, do seu valor, do seu pertencimento, saber que você pode e quais são os obstáculos que estão te limitando até aqui, não tem como não dar certo. Então, por que nós temos um resultado tão grande, tão eficiente? Porque a mudança, ela começa primeiro por dentro da pessoa. Algo que eu falo muito no curso. Olha, a primeira pessoa a ser curada é você. O primeiro paciente que você vai curar, você vai atender, como é que eu posso dizer, mexer com ele de dentro para fora, é você. Quando você está bem, automaticamente isso vai transbordar. Não significa que você vai ter uma vida perfeita, não. Significa que você aprendeu a lidar com tudo isso e não tem como, é resultado. É uma consequência. Então, eu acredito que o que mais funciona é um método que te leva ao autoconhecimento, a autovalorização e, principalmente, a autorresponsabilidade. Casou isso aqui, sucesso ele é o quê? Ele é palpável. Ele não tem como ter um outro caminho. É só você falar assim, eu não quero fazer nada. Tá, mas você vai ter sucesso porque você, pelo menos, está uma pessoa mais bem resolvida. E é isso que os nossos alunos têm experimentado nesses depoimentos. É tanto, gente, que o nosso orgânico é muito forte. A gente só usou essa questão de tráfego pago, né? Mídia, lançamento, no último. Que eu peguei um menino que não tinha tanta experiência, não deu o resultado que a gente esperava, claro, né? Eu peguei uma pessoa que não tinha tanta experiência, agora nós vamos procurar, mas até aqui foi sempre orgânico. Porque a mudança é tão grande na vida da Ângela, opa, eu convivo com ela, ela é minha mãe, ela é minha filha, ela é minha esposa, eu quero isso pra mim. Quantos e quantos depoimentos que a gente tem de mulheres que passaram a ganhar muito mais do que os seus maridos e que os seus maridos se renderam ao universo? Quantos maridos falam, eu tenho uma outra esposa em casa? Gente, um dia eu estava numa conferência nossa, que é presencial. Chegou um menino, talvez ele de uns 12 anos. E ele veio, assim, todo encantado em querer abraçar a tia, a professora da mãe. E a mãe estava por detrás. Ele é autista, nível 1 de suporte. Então, eles são muito verdadeiros. É muito lindo, né?
Uhum.
Então, a mãe, acho que veio por trás, é uma questão de proteger. E já estou no universo, né? Também de saúde mental. Era perceptível a entrega daquele menino. Aí ele olhou para mim assim, com tanta paixão e disse, tia, muito obrigado pela mãe que você nos deu de presente.
Uau!
Tia, você tem certeza que se ela acabar o curso, ela não vai voltar para aquela mãe antiga? Gente, mas eu ri tanto!
Que lindo isso!
Aí, gente, mas eu ri tanto! Eu abracei e falei, uau, me conta como ela era! Ela era muito brava, ela gritava muito. E ela atrás, e a mãe chorando, né? Eu falei, sério? E como ela hoje? Aí ele foi contando totalmente o oposto.
Que legal.
Aí ele falou, se você tem certeza? Eu falei, tem. Agora vamos selar isso? Olha pra trás, quem tá ouvindo isso? Aí era a mãe dele.
Ah, que legal. Que legal.
É, por aí.
Que lindo. Falando de método, ficou claro para mim aqui dois pontos. Sim. Que você contou da sua história. A consistência que você teve em fazer as lives.
Sim.
Porque aquilo te movia pelo propósito de ensinar as pessoas.
Isso aí.
Não era pela quantidade de pessoas que estavam ali. Era pela transformação e levar o propósito que você tinha de ensinar as pessoas de alguma forma que você estava em capacidade de fazer. Uma incapacidade externa por causa da pandemia, né?
Isso.
Então, a consistência levou a você a ter resultados, as pessoas criarem uma rotina com você.
Não, e é tão interessante você falar isso aí, porque eu me lembro que eu fui no Nordeste, num almoço com alunas. E eu passando aqui com o pessoal, me organizando, né, no meio do almoço, eram poucas mulheres, talvez deveriam ser, entre mulheres e homens, devia ter umas 55 pessoas, era um almoço reservado. Quando eu passei, uma mulher pegou a minha mão, segurou a minha mão, a lágrima descendo nela, ela pegou a minha mão e colocou bem aqui na altura do estômago dela, por debaixo da blusa. E eu senti um elevado.
Tá.
E ela falou assim, você precisa tocar nisso, eu quero que você veja. Ela levantou a blusa. Ela falou, há 3 anos atrás, eu vivi um relacionamento de codependência. E eu peguei uma faca e tentei me matar.
Uau.
Graças a Deus, me acudiram a tempo, deram os pontos e eu voltei para casa. Enquanto eu estava em casa, no processo de recuperação da minha tentativa de suicídio, eu recebi uma mensagem de uma amiga que falou, pelo amor de Deus, assiste a live 81 da Ângela Siri. Ela é terapeuta. E ela disse que naquele dia que ela saiu na live, eu estava falando justamente sobre codependência.
Caramba.
O que levava uma pessoa a ser tratada como lixo. O que levava uma pessoa a permanecer em um relacionamento abusivo. Que tinha relacionamento abusivo, que não era aquele que às vezes o cara estava te batendo, não. Mas ele te batia com as palavras, com as falas, até você se sentir um lixo. E quem sabe desistir da sua vida. O cara não batia nela, fisicamente, mas agredia com palavras. Que a fez, eu falei exatamente o que ela estava vivendo.
Caramba!
Ela disse que ficou um dia, 2 dias, ela começou a perceber que ela tinha codependência, ela começou a perceber que essa codependência, porque ela não teve afeto paterno, é porque a mãe era uma mãe solo e falou para ela a vida inteira que o pai não quis, nenhum homem me quis, por isso que eu criei vocês sozinha e nenhum vai querer vocês. Então, automaticamente, ela aceitou um que quisesse de qualquer jeito. Enfim, ela se entendeu. Na live. Terminou, ela falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou estudar esse trem. Estudou o curso. Hoje é terapeuta.
Que legal.
E hoje atende pessoas.
Essas terapeutas
que tiram mulheres, ela tira outras mulheres de relacionamentos abusivos. Quando essa mulher me contou isso, foi o curso que mudou ela? Não. Foi ouvir uma palavra no momento da pior fase da vida dela. Que foi justamente em que momento? Na live. Aí na minha cabeça, gente, é como se eu tivesse um propósito muito maior do que eu penso. Sabe o que vem na minha cabeça? Na minha cabeça, eu me sinto assim, tá? Se eu não tiver das 8 às 9 da manhã lá com aquelas pessoas, alguém pode desistir da vida. Alguém pode ter um outro tipo de problema. Então, para mim, não é... É a maneira que me faz vender o meu curso. Para mim é um propósito, porque eu amo pessoas. Amando pessoas, eu cumpro um propósito de cuidar de pessoas. E a prosperidade, ela é uma consequência. Essa é uma jornada. Tudo que eu faço para cuidar de pessoas, para tornar a vida de pessoas melhor, eu estou cumprindo um propósito divino. Independente do meu credo religioso. Se eu cumpro esse propósito e essa missão, não tem como eu não atrair prosperidade. Então, é como se Deus falasse assim para mim, eu te prospero, porque o seu propósito é cuidar de pessoas. Agora, pensa comigo. Olha o tanto de gente que estuda no instituto, aprende a cuidar primeiro da sua primeira pessoa, do meu eu, das pessoas que estão na sua casa, de outras pessoas, cumpre um propósito, salvando literalmente pessoas, gente. Saúde mental, se ela for equilibrada, ela salva. Se ela não for, ela mata. Essa história que aconteceu essa semana, gente, do menino entrar na jaula do leão. Gente, o menino tem esquizofrenia, ninguém cuidou dele.
Uhum.
Quantas e quantas pessoas estão sem um pingo de saúde mental, a gente não tem noção. Então é como se Deus falasse para mim, porque tem esse passo a passo, a prosperidade é a consequência. Detalhe, eu precisava que os meus alunos fizessem estágio, mas eu tinha que supervisionar. Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus! Bom, vou criar um 0800. Então, as pessoas entram no meu Instagram, cadastram 0800, vão para um cadastro, que é feito totalmente uma plataforma que eu pago. Essa plataforma que chama Atica, ela não me dá um real de lucro. Muito pelo contrário, eu tenho que pagar ela. Só que aí é um investimento... Acho que hoje a gente gasta uma média de 12 mil com a plataforma. Só que sabe quantas pessoas são atendidas através dessa plataforma? Porque aí, olha aqui, ó. A pessoa quer ser atendida, cadastra no 0800 e vai para a plataforma. A plataforma distribui...
Gerencia.
Ela gerencia para os meus, vamos pôr aí, 40 mil alunos ao longo de todo o tempo. Vamos colocar a média anual, vai dar o quê? A média de 8 a 9 mil alunos anual? Tá. Então, ela distribui. Aí, os meus alunos têm que cumprir 210 horas de estágio gratuito. Então, a gente atende, em média, 80 mil pessoas gratuitas por ano.
Uau.
Meu.
Então, é como se fosse uma máquina. Você cuida de pessoas, você cumpre um propósito, você prospera. Você prospera para você continuar cuidando de pessoas, cumprindo um propósito, você prospera. O próximo alvo do Instituto agora é criar, é construir um hospital psiquiátrico com base cristã.
Que legal.
Que incrível.
É.
Esse exemplo da live, da pessoa, né, que tentou tirar a vida... conecta muito com o que é a ciência e a fé, né? Que você fala. Porque você, com a ciência, mas pautada na fé, trouxe a mensagem que aquela pessoa precisava naquele momento, né? E poderia ter dezenas de milhares de pessoas naquela live. Mas o que importou foi talvez aquela vida naquele
só
dia,
aquela,
né?
Só aquele dia. É muito comum na live escutar um comentário. Meu Deus... parece que você ouviu o que eu falei ontem.
Caramba.
O que, que a gente faz? A parte da ciência no nosso conteúdo na psicanálise é como se ela fizesse assim. Deixa eu abrir, deixa eu te mostrar o que tá aqui dentro. E a parte da fé é o que traz clareza para você entender o que tá aqui dentro e seguir adiante. Vamos dar um exemplo aqui. Existe como? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma paciente que ela é filha e neta do pai. A mãe dela é mãe e irmã. Como é que uma pessoa descobre isso tudo e consegue viver?
Nossa.
E ela não sabia disso. Ela soube disso na fase adulta. Me explica. Existe uma forma natural da gente não enlouquecer com isso? Então, a parte científica faz ela mostrar, olha, é isso que aconteceu. Por que que aconteceu? Porque o seu pai e avô, com certeza, ele é produto de alguém que fez a mesma coisa. Não. Pronto, tá ok, mas você viveu. Tem gente que vive a vida inteira e não sabe quem que é o pai e quem que é a mãe. Talvez muitos passem a mesma coisa. E aí? E agora? Você gosta de viver? É, gosto. É feio? É. O que, que você faz agora? Ou você sobrevive com isso que aparentemente é feio e mostra para outras pessoas que estão reclamando da vida que a sua é pior, mas você, né, preferiu viver, ou você morre. Ah, mas qual que é o caminho? Perdoar. Não vou perdoar aquele monstro. Se torna igual ele. Você não está perdoando, né, para mudar a sua história. Você está perdoando para tirar a raiva que você tem do que ele fez. É por você, não é por ele. Isso é fé. Só que interessante, a ciência também fala isso. Porque a ciência vai falar que se você não perdoar, você vai psicossomatizar. Quem não perdoa tem câncer. Quem não perdoa tem problemas N. Tem depressão, problema da tireoide. Então, o que, que a parte científica faz? Vamos aqui, vamos enxergar essa bagunça toda. O que, que a parte da fé no Instituto faz? Vamos jogar alguma coisa que me ajude a olhar para essa bagunça como uma nova história? Pronto.
Eu estou impactadíssima. Para as ideias. Eu estou fazendo faculdade de psicologia, né? E aí eu fiz as outras habilidades que precisava fazer, ao longo da vida, que a gente tem que cumprir tabela ali. E aí fui para psicologia porque é algo que eu queria fazer.
Sim.
E aí, você falando... eu já amo, né? Eu fui salva pelo processo terapêutico também.
Sim, que legal.
E aí, você compartilhando as histórias, me traz uma sensação de coração quentinho mesmo. E o quanto você apoia as outras terapeutas com a técnica, com a nova carreira, a nova profissão.
Exatamente. É o que a gente ensina mesmo. Você pode decolar na sua carreira. existem muitas brigas de metodologias. Muitas vezes o pessoal vem, terapia X, terapia qual, profissão tal. Fala, gente, vou falar uma coisa pra você. É só briga de metodologia. O mais importante é ame pessoas e cuide de pessoas, ponto. Isso é o mais importante.
Caramba.
E você sabe o que eu acho muito legal? Uma vez, quando eu era mais novinha, eu falava assim, gente, eu viajava, dava palestra já com um cunho psicanalítico. Eu sempre palestrei diferente. E as pessoas, não entendi por que a palestra da Anja é diferente. Porque sempre era ciência e fé. Né? Sempre. Beleza. E sempre gostei muito do lúdico, de ferramenta. E eu voltava para casa tão frustrada que eu falava assim, gente, eu só consegui dar uma palestra. Meu Deus do céu, porque eu fui convidada para uma. Por que esse pessoal, em vez de convidar 20 mulheres, 10 mulheres, exagero, né, gente? 4 mulheres, não levou só eu, porque eu falava começo, meio e fim. Aí eu falava, deixa só eu dar as palestras. Não, você vai ficar cansada. Não cansa. Eu sou hiperativa. Só que aí eu vim embora com aquela sensação assim, como é que essa pessoa vai conseguir sobreviver essa semana com esse problema? E se eu tirar da caixinha essa dor e não dá tempo de curar a ferida? Não vou fazer isso. Aí eu vinha frustradíssima assim, gente, podia ter milhares de pessoas que conhecessem esse conteúdo e fizessem a mesma coisa. Eu brincava que eu queria ter um exército de mini-Ângelas. Só que hoje é mini-Ângelas e tem os homens, né? Porque 20% do curso hoje é gênero masculino.
Que legal.
Os maridos, os filhos, os pais vão pro curso por ver a mudança daquele que fez.
Que incrível isso. Eu acho que é válido a galera que tá acompanhando a gente já compartilhar esse vídeo. Compartilha no grupo dos amigos, da família, alguém que precisa. É de extrema relevância mesmo. Às vezes, o que a gente está falando aqui precisa chegar até alguém que você conhece. E o instrumento é você.
Isso.
Passa. Ângela, para a gente finalizar, eu queria que você contasse para a gente... Porque ela tem filme, não tem filme?
É mesmo. Tem filme. Então, a ideia do filme foi muito louca, né? Eu, há 19 anos atrás, eu fiz um voto que eu ia fazer um filme da minha história. Se uma situação na nossa vida fosse mudada. O tempo passou, Deus, de fato, mudou aquela situação, que era até um prejuízo financeiro que nós havíamos tomado na empresa de veículo do meu marido. Meu marido trabalha em outros ramos comerciais, né? Ele trabalha com veículo e construtora. E veio o instituto e tal, e um dia eu tô lá em casa e falei, poxa, eu tenho vontade de fazer um filme. A princípio, eu queria fazer um filme da minha história. Mas o meu marido falou assim, não seria mais proveitoso você fazer o filme da sua história como terapeuta, contando histórias de vidas de outras pessoas? Bom, a ideia de um filme virou série. A ideia da série virou um aplicativo de filmes. Nós temos o FD Play, que é um streamer de saúde mental que você baixa em iOS e em Android. Tá? O que acontece, então? Aí, como a gente fez, ficou muito legal, eram séries, tem 51 conteúdo de séries, tá, gente? Séries diferentes, né? Aí a gente resolveu ir pro cinema. Nós pegamos 3 episódios das séries, fizemos o filme Uma Nova História, foi pro cinema brasileiro, ficou 4 semanas em cartaz, possivelmente vai pra Netflix. Espero que vá pra Netflix agora, né? E eu gostei disso, então a gente não parou, a gente continuou. Ano que vem, 2026, sai mais um filme que já está no forno, já está inclusive gravado, só falta pôr a trilha sonora que a gente já fez. E aí assim, gente, eu tenho uma fala comigo, né? Tem um verso bíblico que eu amo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que Ele é infinitamente poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, pensa ou sonha. Então, eu sonho muito, eu penso muito, e eu quero fazer muito. Eu costumo dizer que, para mim, o céu é o limite. Então, deu vontade de fazer, a gente faz. A minha fé, eu coloco o pé e o Criador coloca o chão. E voltando, o filme pensa em pessoas, cumpre um propósito e, por isso, ele é próspero. O filme são histórias de vidas que as pessoas vão para o cinema e saem chorando. Pais perdem perdão para os seus filhos. Filhos pedem perdão para os seus pais. As pessoas saem de lá dando um pouco de mais valor à vida. O filme é fantástico. Todos os nossos filmes são histórias de vidas ressignificadas.
Uau.
É.
A gente vai ter que assistir, galera.
Não tem como.
Olha, o filme chama Uma Nova História. Ele saiu do cinema essa semana, né? Tá na quarta semana no cinema. Agora você vai ter que esperar ele ir para Amazon Prime, para Prime Video, outras plataformas, ou Netflix. o meu pedido lá com a produtora que vai direto pra Netflix. Então torce aí, tá? Já procura. Então vai lá no Instagram da Netflix e perturba eles. Eu quero o filme Uma Nova História.
Instagram da Netflix. Aqui na descrição do vídeo também tem o Instagram da Ângela.
Sim.
Pra vocês seguirem ela, acompanharem. E as novidades do filme também. Sim. Com certeza apareceram.
Tô em... Assim, eu queria ficar aqui. Eu disse
que era... Mas, gente,
é gostoso,
o evento,
né?
Tá acontecendo. Isso aqui é o que vocês estão vendo. É Seven Summit. Tá no meio do evento. E foi um prazer receber.
E agora tem da palestra, né?
Lá.
Então fica com paz.
Exatamente. A galera tá esperando ela lá no palco. Vamos liberar a mulher.
Obrigado, viu,
foi
gente?
Foi um prazer imenso pra nós estarmos aqui batendo esse papo com você.
Obrigado.
Poder levar essas pílulas de conhecimento pra essas pessoas que estão lá.
Obrigado.
Né? Quantas outras pessoas que trabalham no meio, né, de saúde, educação, que às vezes não vê uma forma de como começar no digital. Às vezes tenta problematizar as coisas, tentar, puxa, mas vou ter que ter uma página de venda, vou ter aquilo.
Sim.
Você mostrou que é possível.
Normal.
Através do olhar para o propósito.
Sim.
Para o propósito.
Isso, olhar para o propósito. Você tem força de vontade, vai atrás.
A internet
pronto.
Só foi um meio.
Só um meio.
Então, não existe meio caminho que você não possa trilhar.
Não, exatamente.
Então, se você tem um propósito de ajudar as pessoas, de transformar a vida de pessoas, de ajudar de alguma forma, eu acho que a maior lição que a Ângela pode ter trazido aqui para nós.
Sim.
É você dar o primeiro passo. Vai lá, dá o seu conteúdo, entrega o que você tem de melhor. Né? Na sua simplicidade, você falou que começou falando sobre o caso do dia que era...
Exatamente.
Então, você, todo dia a gente tem muitas histórias que acontecem.
Sim,
na nossa vida.
Isso.
Né? Então, acho que foi uma grande sacada que você pôde trazer também para esse pessoal.
Obrigado por tudo, viu? Foi muito
obrigado,
bom estar com você.
Angela.
Tchau, pessoal, viu? Quem sabe ano que vem eu gravo de novo.
Com certeza.
E a gente se vê...